E vamos às perguntas, começar pelas que o professor Sartori fez e eu passo a palavra à professora Cristiane.
Bom, as considerações que o professor Sartori colocou são muito pertinentes. Precisamos mesmo esclarecer muitos desses pontos. E, iniciando com relação ao fato dessa interligação tão forte da 554 com a 1095, ela já está muito bem exposta no seu artigo 30. Então, o que ocorreu? Durante o processo de elaboração da própria 1095, isso foi um cuidado que nós tivemos que ter, né, na época, junto até mesmo com o Michel, Felipe, Tori, de deixar claro que o processo e o rito para a emissão e registro de diplomas, eles deveriam ser obrigatoriamente respeitados. E que o diploma digital teria que vir trazer apenas as especificidades técnicas para ser colocado frente a todo esse rito. Então, o que nós temos? Nós temos um cenário em que o artigo 6º, parágrafo 4º da portaria 554, coloca que nota técnica e XSD são partes complementares dessa normativa. E qual é o intuito disso? É efetivamente dar amparo tecnológico e condições para as instituições ponderarem o ponto de implementação. Qual é o caminho a ser percorrido? O que a instituição precisa efetivamente considerar para ser tomada a decisão se ela vai contratar um serviço ou se ela vai desenvolver na sua própria instituição? Ou se ela vai desenvolver, ou se ela vai contratar, o que ela precisa observar como pontos mínimos de qualidade para garantir o processo em si? Então, temos outros pontos também. Com relação aos termos de responsabilidade que traz a 1095, nós temos, dentro do Código dos Registros Acadêmicos, esse é o motivo que eu devo ter pedido desculpas, temos muito assunto para debater, para explicar, para melhorar, para falar. Um dos pontos é, todos os termos que trazem da parte de registro de diploma, então, por exemplo, o termo de responsabilidade, quais são que está colocado, a gente trouxe detalhado no código, então, as informações pertinentes daquele termo e o PDF assinado A. Com isso, o que a gente tem de ganho? Nós continuamos a ter um banco de dados onde a gente pode, se possível, amanhã depois, traçar filtros e identificar dados quantitativos referentes a essas informações, sem ter a perda do que já foi estabelecido na normatização e ter o PDF ainda assinado. Então, a gente trouxe esse modelo híbrido para dentro do código. Então, todos aqueles extratos de informações, como que vai ser a colocação, a gente conseguiu aderir a todo aquele contexto da legislação para a gente conseguir fazer o quê? Não imputar apenas mais uma responsabilidade às instituições, e sim colocar como que aquelas responsabilidades que elas já têm que ser do seu cotidiano, como que elas vão dar frente ao diploma digital. Então, não teria como a gente não dar esse documento, esse amparo, e até mesmo porque nós estamos falando de inovações tecnológicas, dispositivos que estão atualizando, engessar numa única portaria. Ou engessar em um único código sem respeitar que existem particularidades de cada instituição. Então, quando a gente coloca que o prazo de implementação do diploma digital é de 24 meses, nós estamos colocando que o período para as instituições fazerem todas as adequações tecnológicas necessárias para cumprir, esse é o prazo. Outra coisa é o que está sendo estabelecido na 1095, que, independentemente, tem que ser seguido. Ele está muito atrelado com os atos de regulação e eles precisam, obrigatoriamente, ser seguidos. Então, independente de que rumo que se tome as regulações ou qualquer outra normatização, o diploma digital sempre vai estar abarcado nela. O diploma digital ele não vai vir como o primeiro condicionamento para se falar assim se faça para o processo de regulação. Não. A gente está amparado e vai trabalhar. Se for identificado que dá para ser simplificado o processo de emissão e registro, se nós trabalharmos e continuarmos vendo outros ganhos e simplificar a normatização, o diploma vai ter a sua adaptação. A proposta do diploma digital vem ser flexível o bastante para atender a legislação e não ele ser o pontapé regulatório. A flexibilidade vai estar no próprio XSD e na nota técnica. Por isso que eles são complementares. O que ocorre? Dentro do escopo da nota técnica, vai ter sempre o período de vigência daquele pacote, qual é a nota técnica, o que vai ser modificado, as atualizações, para que, quando a gente coloca, e o porquê da gente ter esperado um pouco mais da nota técnica, e o porquê que a gente vai fazer a pesquisa. Outro ponto muito importante, toda legislação ela tem 45 dias de sua implementação. Nós estamos trabalhando para soltar a pesquisa e a nota técnica para ter adaptações necessárias e fazer os ajustes para que, na hora que efetivamente começa a contar o prazo, que esse período vacatio legis de adaptação, a gente consiga andar junto com as instituições. Por isso, a proposta do diploma digital é sempre na perspectiva da parceria entre os vários agentes que estão envolvidos. E não simplesmente trazer uma normatização que traga um escopo a mais dentro da instituição e simplesmente impute mais responsabilidade sem se saber o porquê. Então, a questão da segurança, do compliance, mesmo que foi mencionado, isso está muito voltado ao porquê que nós tivemos essa ação de trabalhar em conjunto, apresentar um caso real de execuibilidade do processo junto à UFSC, que era o nosso compromisso, enquanto também Ministério da Educação, demonstrar a prática disso dentro desse escopo, respeitando todo esse processo e, ainda assim, acreditando que somente será possível a implementação do diploma digital se continuar o trabalho que está sendo feito no Ministério da Educação, que é o trabalho em conjunto das três secretarias. E, em segundo momento, o trabalho de conscientização e sensibilização da temática. Por quê? Nós já temos uma instituição dos atos regulatórios. O processo de fraude já está aí, mesmo com toda essa nuance, mesmo com toda a complexidade de uma portaria que vem há 40 anos tentando ser atualizada e a gente ainda está tentando aprimorar. O diploma digital vem nessa perspectiva em trazer a lisura do processo e garantir o que já foi feito. E não simplesmente trazer, não, agora vai ser só a certificação digital que vai trazer, não. A gente teve esse cuidado de pegar todos os itens que estão detalhados dentro, na 1095, a gente remete tanto a ela, porque foi a atualização de todo esse processo. E ter o cuidado de ter transcrito no código todas as informações com a documentação que já é exigida, para que amanhã depois a gente consiga ter dados e para tomadas de decisões mais eficazes, para ser trabalhado no âmbito. Por isso que o projeto Diploma Digital foi fragmentado em três etapas. Primeiro, implementação 330. Segundo, especificidades técnicas do documento de como ser trabalhado, 554. E a terceira portaria que nós vamos trabalhar, que é a gestão. A gestão, o que a gente prevê? Detalhar como é que vai ser essa comunicação entre as instituições, como que vai ser o trato do recepcionamento do diploma, como que a gente pode melhorar o impacto que vai ter na regulamentação, o artigo 4º da portaria, quando a gente traz irretratabilidade, autenticidade, rastreabilidade, isso vai dar dados fenomenais para todo o ato regulatório para poderem trabalhar. O que ocorre é, nós temos dois cenários distintos, nós temos um cenário que nós estamos trabalhando para a implementação dos atos de rito de emissão e registro de diploma, e agora a gente tem também a preparação de como que esses mesmos atos podem ser migrados para o ambiente virtual. Então, a gente tem que ter um pouco de calma também de analisar e não vincular de modo a achar que o diploma digital veio para suprir ou normatizar o que já está sendo colocado. Não, ele veio com a proposta de ser exatamente o que o XML é, uma linguagem flexível bastante para a gente conseguir abarcar tudo isso. E identificando potencialidades ou fragilidades, tem um documento normativo em que permita essas atualizações cotidianas. E por isso que é tão importante soltar uma nota técnica dentro desse escopo, demonstrando o que é um XML, o que é um XSD, o que é uma URL, como que se comporta, em que legislação e qual artigo que ela está atendendo, porque é esse nível que nós trouxemos para fazer a nota técnica, e possibilitar as instituições analisarem e falar assim, olha, quando vocês colocarem na sintaxe, a nota técnica em si do diploma, a gente poderia ter no máximo em 7 páginas, porque eu só precisaria trazer ali a sintaxe e as regras do que precisaria ser a constituição de cada uma das tags. No entanto, nós vamos entregar uma nota técnica em quase 40 páginas. explicando detalhadamente o que, que é, como que vai ser colocado, de que forma. Por quê? A primeira coisa é que a gente não quer criar esse mal-estar de achar assim, estamos acabando com todo o processo da instituição. Por outro lado, a gente tem a obrigação de condicionar as instituições a entender esse processo que é tão novo e saber em que ponto que ele está colocado. Então, assim, o processo de emissão de registro de prof, se é feito manual, o diploma digital vem acabar com isso? Não.
Então, ele pode continuar?
O que ocorre? O processo de implementação, que é a pergunta sobre o que vai ser o diploma, o artigo 2º, as instituições deverão. Vai impositivo. Então, as instituições vão se adaptarem a fazer isso. Por isso, esse cuidado todo que a gente está tendo, de acompanhamento, de ouvir, de entender. Por quê? A gente vai continuar tendo um monte de quesitos que a gente só vai conseguir eliminar. Por exemplo, com o trato de certificação digital, só de você ter que ter uma assinatura digital de A3 ou superior, carimbo de tempo, você já vai ter um monte de empecilhos que já vai ser elucida. Só que isso não é necessariamente isso é necessário para ter um combate efetivo. Você precisa ter a conscientização. Quando a gente fala que a proposta do diploma digital vem tentar trazer mais lisura no processo, é essa conscientização, não somente junto com as instituições, mas também com a sociedade. Que forma que eu preciso ter para combater isso? Como que eu posso... Isso a gente traz na normatização também. Então, em que situação que eu posso fazer a consulta? Como que eu vou... Um único ponto, a 1095 já traz muito bem detalhado como que é a consulta de um diploma, que pode ser por CPF, tem todo, sabe, que no site vai ter. A única coisa que a gente colocou, olha, a gente continua com isso, o que, que vocês vão colocar? O código de validação. Então, ter essa tratativa, explicar, ter toda essa conscientização e sensibilização é que vai tirar esse medo, que a gente falou tanto da inovação, melhorar os processos, o rito de compliance e tudo mais, articular e entender que o diploma digital, essa etapa, é das especificidades técnicas que vai ser colocada na legislação.
A Cris já sabe, quando eu faço assim para ela, é para eu falar. Bom, e aí, antes do Jean esclarecer essas 40 páginas, porque a Cris falou e deixou todo mundo assustado.
É, o pessoal fez um quando soltou as 40 páginas aí.
Não é de cor, que é das explicações.
Antes, eu queria enfatizar também que para as instituições não... Que fique muito claro, porque houve uma interpretação que se as instituições não emitissem os diplomas digitais até 25 de outubro de 2020, elas entrariam em processo de supervisão. Então, não existe isso, por favor, tá? Não, emissão até 25 de outubro de 2020. Não, a instituição não entra em processo de supervisão.
É, sobre as 40 páginas que a Cris falou aí, que eu vi que todo mundo se desanimou, né? Mais 40 páginas de normativo. É, tem que ficar claro que a nota técnica ela foi escrita de uma forma didática.
É.
Tá? Ela já é um perguntas frequentes sobre o diploma. Então, o que a gente está... Ela tem, efetivamente, da parte técnica dela, acho que são 7 ou 8 páginas,
isso,
que descrevem todos aqueles documentos que eu mostrei para vocês, eletrônicos. Tá? E a primeira parte dela é explicando o que é a 554, quais são as questões, o que é o XML, o que é o XSD. Ele é um documento muito mais educativo do que normativo. Então, todas essas páginas, a gente explicando o conceito, por que, que a gente, o código de verificação tem que ter o código EMEC do emissor, por que, que tem que ter o código EMEC do registrador, como é que você gera o código de validação do diploma. Então, assim, não se assustem com o número de páginas, porque o número de páginas não é determinante aqui. Tá? Ele está ali para auxiliar vocês. A gente tentou colocar informação de auxílio para isso.
E até mesmo para a gente dar todo esse amparo para as instituições questionarem e entender efetivamente como que seria o escopo, como que, porque, assim, como eu iniciei a fala, uma coisa a gente trazer somente o âmbito da legislação, que a gente está acostumado com emissão e registro de diploma. Outra coisa a gente explicar para as instituições como que vai ser esse trato na prática. Existem muitos outros detalhamentos que a gente precisaria debater, explicar melhor, ver como é que ia ser colocado. Essa parte mesmo do XML do registro acadêmico, como que é feito, qual que é aqueles documentos que eu tenho que fazer para colocar. Então, por exemplo, certidão de nascimento. Ah, eu vou ter uma parte descrita no código, depois eu vou ter um digitalizado. Então, assim, é um trabalho que a gente precisa passar para vocês de uma forma mais completa. Então, assim, se a gente não explicar melhor o que é esse trato, fazer essa interface entre a área de tecnologia com secretaria, com as instâncias maiores da instituição, a gente não consegue ter essa interoperabilidade também. O diploma digital está sendo criado para proporcionar um ganho para todos. E não tem como a gente ter esse ganho se a gente não ter esse trabalho de conscientização. Então, ter esse cuidado de ter essa fala um pouco mais extensa e explicar melhor vai elucidar a própria 554. E aí começar a entender o porquê que eu tenho que ter uma URL única, porquê que eu tenho que ter um carimbo de tempo ou uma certificação A4. E outro ponto também que o professor Sartori colocou, a terceira portaria, ela vai vir também nesse escopo de traçar todo esse fluxo de comunicação, né? E ela vai também trazer o período que não vai ser somente as instituições que vão estar se preparando. O Ministério da Educação também vai estar se preparando, mas ouvindo de forma participativa. Então, todo esse trato, igual a Lislene mencionou, de como que vai, a gente vai trazer também, mas sempre em parceria, ouvindo as instituições para entender como, nesse escopo técnico, as instituições estão conseguindo fazer a sua implementação, estão conseguindo executar todo esse trabalho. E aí, sim, a gente abrir outros parâmetros para discussão, como, por exemplo, questão do acervo. A portaria 554 já deixa claro que o diploma digital passa a compor o acervo. Então, a gente vai dar indicativos de como trabalhar. Então, assim, é uma operação técnica que o Ministério coloca-se à disposição de ir junto com as instituições. Por isso que é tão importante ouvi-los. Por isso que é tão importante, mas, para mim, ouvi-los de forma para maximizar tudo isso, eu preciso explicar muito bem, eu preciso colocar melhor. Então, a única forma que a gente ainda tem é o que a gente faz no Ministério, em sala de aula. É explicar, colocar, ouvir, ter essa devolutiva, dar um tempo para vocês amadurecerem a ideia, entender a proposta para fazer a análise dentro da instituição e, ainda assim, abrir a pesquisa para, assim, vamos trabalhar em conjunto, vamos ver o que dá para melhorar. Porque também, como que vocês vão chegar na instituição de vocês e falar assim, vou ter que implementar um XML, me inventar um XSD e faça-se cumprir, se vocês não entenderam de onde que é, o que está amparado?
Gente, desculpa, mas é porque a gente trabalha tanto junto, é tanta interação, que a gente se entende no olhar, mas aí, como ela não olha, pra mim...
Levanta os dedinhos.
Levanta o dedinho. É que chegou uma pergunta aqui muito importante que nós dois vamos...
Então, assim, chegou uma pergunta aqui para a gente sobre se os sistemas das vou ler ela completa, tá? As IEs de pequeno porte com sérios problemas, problemas do ponto de vista, pormenores do ponto de vista regulatório, são as principais emissoras de diplomas irregulares, sobretudo a partir da majoração no número de possíveis egressos. Considerando o número de vagas totais em seus alunos, os sistemas das registradoras terão mecanismos de travas, considerando a majoração do número de diplomas em relação ao número de egressos possíveis a partir do número de vagas anuais autorizadas. Bom, na prática é o seguinte, será que tem como fazer, do ponto de vista eletrônico, algum controle no número de diplomas que estão sendo emitidos? Do ponto de vista de sistema, sim, né, porque a partir da hora que a registradora sistematizar isso, vai ter um número preciso, a gente vai conseguir colocar as travas. A resposta que eu dei aqui para a Liliane rapidinho foi o seguinte, basta a Séries dizer que tem que botar uma trava, entende? Acho que do ponto de vista de sistema para uma registradora, a partir da hora que isso acontecer, se trava, entende? Não é uma...
É o sonho dourado da DSUP. Por quê? Isso é o combate à fraude. Isso ajudaria. Mas nada será feito sem ouvir. Nós estamos muito preocupados em ouvir a todos e por isso que nós ainda não soltamos essa terceira normativa, né, Cris? Estamos trabalhando justamente sobre a gestão dessa questão do diploma digital. Então, é brincadeira do sonho dourado, porque o que hoje nós enfrentamos é a questão do diploma irregular. Então, se a gente consegue, com essa trava, combater a fraude, para nós é muito bom.
Eu vou aproveitar que, antes da Cris voltar, para ter tempo de falar, né? Eu ia começar respondendo, talvez, as perguntas do Henrique, sobre que eu me lembre aqui, talvez você me corrija se eu me perder nas perguntas. Tá? Mas uma era com questão a sistema, tá? Para entregar e tal. De nossa parte, a gente está à disposição, tá? Basta ter a demanda do Ministério, se o Ministério demandar para a gente, e o TED, a descentralização de recursos lá para a gente vai fazer, então isso é fato. Aí é uma questão de entendimento. A gente tem... a gente vai fazer sistemas próprios, né, adaptar esses sistemas para entregar para o Ministério, para servirem de base. Eu acredito que é tranquilo, é simples, do nosso ponto de vista. A gente tem um sistema que é especializado para o nosso caso, a gente teria que generalizar ele. E com certeza, seria uma forma de tornar o diploma digital acessível rapidamente para uma série de instituições. Tá? Então, a gente tem condições, sim, de fazer isso. Depende, obviamente, de estipular os critérios, a demanda, como que isso vai acontecer. A outra questão, que, se não me engano, veio do Henrique, é a questão de segurança do processo. Né? Você pode repetir ali? Como é a expectativa de combater a segurança em relação ao combate à fraude? Então, partes... Isso, partes é a resposta que a gente teve aqui, né, com a Liliane, que a partir da hora que esse negócio estiver sistematizado, a gente tem alternativas. Tá? Uma alternativa é trabalhar no âmbito de cada instituição registradora, mas talvez, né, pelo fato do diploma digital determinar um padrão de interoperabilidade de comunicação entre sistemas, nada impediria de, no futuro, o MEC ter um portal nacional, né, para colocar esses diplomas, onde que, do ponto de vista de controle social, isso seria um ganho gigantesco, porque bastaria você dizer para uma pessoa, apresentou um diploma, a cultura, em algum tempo, ia dizer que, olha, se eu tenho um diploma, o que eu faço? Eu vou num site específico onde estão registrados todos os diplomas. Isso ajudaria questões de fiscalização, questões de entendimento, né, do impacto das regulações. Então, eu acredito que sim, a gente tem uma série de ganhos do ponto de vista de segurança de fraudes se o sistema for implantado. Mas o que a gente provavelmente vai chegar ao ponto de discutir é que isso é a terceira portaria de gestão. Como que flui da emissora para a registradora e talvez como isso possa ou ter travas, ter mecanismos, né, que vão permitir a regulação acontecer de fato de forma sistêmica. Né? Eu acho que tudo é possível. A gente tá numa alvorada tecnológico, tá, para o ensino superior, e esse alvorada tecnológico vai permitir que a gente introduza questões que vão ajudar o sistema como um todo a se tornar mais eficiente e mais seguro. E aí a gestão de fraudes, principalmente nesse caso aqui da pergunta que foi colocada, seria razoavelmente simples, independente do nível de integração.
E com relação, completando aqui o que o Jean colocou, já há uma agenda entre o secretário da SERES e o secretário da CESU, justamente para discutirmos essa questão de um sistema. O Henrique brincou aqui que basta um TED para o Jean. Aí eu falei que, da minha parte, haverá uma indicação, porque tudo que está sendo colocado aqui, essas discussões, os questionamentos, eu levarei até o secretário. E acredito que a Cris também levará até o professor Mauro, secretário da CESU, e eu levarei o secretário Marco Antônio da SERES. Então, para nós é muito importante sabermos, colhermos a opinião, a visão de vocês a respeito desses assuntos. Então, há uma agenda onde nós vamos, oficialmente, da SERES, solicitar a ajuda da CESU para que haja, sim, como há um case de sucesso, que possamos passar isso para as instituições. Não posso prometer que haverá, mas faremos uma solicitação. Teve uma pergunta direcionada aqui que, com relação ao artigo 17, inciso, portaria 1095 de 2018, que trata do nome e titulação dos docentes no histórico escolar. Temos diversas situações de alunos que concluíram anos atrás e somente agora requer o seu registro de diploma e o histórico. O cumprimento dessa titulação do docente se estende para aqueles que concluíram anos atrás ou somente para aqueles que concluíram a partir da portaria 1095 de 2018? Olha, eu agradeço pela pergunta, excelente colocação, e nós estamos numa discussão dentro da SERES, também em parceria com a CESU, porque haverá, se necessário for, uma nova portaria para esclarecermos essas questões. Então, essa questão do prazo, desse cumprimento, a gente ainda não tem algo em definitivo. Mas estamos conversando para ajustarmos, para que ninguém saia prejudicado. E até porque essa questão do histórico, eu tenho conversado muito com a Cris, nessa terceira normativa, que fala especificamente da gestão, é que virá essas determinações. Então, por enquanto, não há... nós não entendemos que não há definição da data, mas, em breve, teremos essa definição.
Por favor.
Assim, eu aprecio toda essa mudança. A gente sabe que o mundo virtual ele não tem volta. Mas me inquieta muito, eu gostaria de saber de vocês, ou alguém que tenha discutido, parece que vocês discutiram muito bem, qual a relevância, qual o significado, qual o valor agregado no histórico, na diplomação do estudante, o nome do professor e a titulação? Isso me inquieta. E dizer para vocês que eu estou lá na ponta. É muito fácil implantar tudo o que está sendo proposto, porque depende da meninada, os técnicos, eles fazem isso muito bem. Agora, não vai ser fácil levantar esses dados relacionados ao nome do professor e titulação do professor, principalmente as instituições pequenas, que ainda não têm um sistema atualizado. Então, teríamos que alimentar. Também concordo que isso, se vocês me justificarem, apesar de que eu não tenho poder para dizer que tire, eu continue. Mas, se vocês justificarem, me convencerem sobre o significado desse dado na diplomação, eu vou fazer com mais prazer. O contrário, farei por obrigação.
Professor, eu também estava na ponta há 3 meses atrás, entendo perfeitamente. Inclusive, justamente por sua colocação, e eu agradeço muito, é que nós estamos discutindo.
Ah, ótimo.
Nós estamos discutindo se realmente há necessidade. E há uma abertura, essa discussão é uma abertura do secretário, inclusive, para essa discussão, e se necessário for, uma alteração... deixar mais nessa portaria, deixarmos mais claro. Mas nós ainda estamos discutindo.
Perfeito. Se precisar da minha contribuição, coloquei
eu agradeço.
O telefone, todas eu vou lá para mostrar.
Todas as contribuições.
Que não vai ser fácil.
Todas as contribuições são bem-vindas.
Esse é o ponto de demonstrar a flexibilidade do diploma. E a gente, independente, a gente segue a legislação que a gente tem hoje. Então, esse é o grande propósito. A gente se faz cumprir o que se tem hoje, dá a garantia dos atos, e, se for necessário melhorar e tivermos modificações, a gente acompanha. Então, essa é a flexibilidade do diploma. Por isso que ele precisa de um XSD, Porque a estrutura dele para ser montada, ele está relacionado a algum outro ponto. Por isso, a nota técnica vai ter esse cuidado de explicar para exatamente isso, saber como que ele está sendo colocado e não ficar mais uma regra de faça-se e cumpra, mas entenda-se e vamos melhorar enquanto isso e dar essa abertura para o diálogo.
Perfeito, entendeu? Obrigado. Você já está com minhas perguntas, tá. Aí, se puder responder, é melhor. Wilson, da primeira.
Wilson deve estar com ela.
Eu vou aproveitar enquanto a Cris está procurando aí para responder, uma que chegou aqui sobre... Meu Deus. Que tem que cortar ela, senão ela não dá espaço. Mencionando sobre a 554, né, artigo 2º, parágrafo 1º, informa que o diploma digital tem validade jurídica baseada na assinatura com certificação digital e carimbo de tempo CP Brasil. E eu acho que aqui é importante mencionar que tem uma questão de fundo o uso do carimbo de tempo, porque essa talvez... A gente fala de assinatura digital e as pessoas já estão... Antigamente era muito mais difícil, hoje as pessoas já estão habituadas com isso. Quem interage com o fisco, com o INSS, tal, sabe como é que funciona, não é mais um bicho de sete cabeças. Mas aí vem a pergunta do carimbo de tempo, né, que é talvez a grande novidade tecnológica desse documento. O que acontece é que os XMLs, né, do diploma digital, eles são XMLs que a gente chama de assinatura avançada. Porque a assinatura digital por si só, né, ela confere autenticidade, né, e integridade para o documento. Mas existe um ponto que é importante, que é a temporalidade. Tá? Porque, em geral, um documento ele tem eficácia determinada por quando ele foi feito, né? A partir do momento que ele foi feito, eu tenho que identificar isso. E a questão da temporalidade num computador, ela é muito frágil. Tá? O que acontece? Se eu quiser emitir um documento no passado, eu vou lá e altero a hora do meu computador para um ano atrás, e eu gero um documento como se eu tivesse um ano atrás. O que é o carimbo de tempo? O carimbo de tempo é um certificado de data e hora que eu utilizo um relógio externo que é auditado para fazer isso. E esse carimbo de tempo tem essa importância, então, da temporalidade do documento, mas ele também tem uma outra importância para a gente, é que o artefato do carimbo de tempo é o que vai permitir a gente fazer uma evolução tecnológica do ponto de vista de segurança. Tá? Então, hoje, a gente tem um padrão de técnico de segurança e a gente tem adventos que estão acontecendo do ponto de vista de computação. Talvez o mais interessante do ponto de vista técnico é o tal da computação quântica. Tá? E a computação quântica ela vai mudar radicalmente a forma como as coisas funcionam, inclusive tornando todo o processo de segurança que a gente tem hoje um processo de segurança muito mais fraco. Então, a gente vai reduzir a segurança computacional das coisas pela metade, tá? com o advento do computador quântico. E hoje existe uma corrida entre Google, Microsoft, IBM para a construção desse computador. Como é que a gente garante que esse documento que foi emitido hoje, com a tecnologia que está disponível hoje, vai continuar seguro com essa evolução tecnológica? A gente vai colocar um novo carimbo de tempo lá na frente, garantindo... Esse carimbo de tempo vai ser, no nosso caso aí do computador quântico, a gente chama de pós-quântico. Então, ele vai ser resistente àquele tipo de tecnologia. E a gente não sabe quais são as tecnologias que vão acontecer daqui 50, 100 anos, mas a gente sabe que, com carimbos de tempo, a gente vai poder fazer essa atualização tecnológica. Então, por isso que ele é importante. Tá? Ele é um artifício importante para a manutenção da segurança do documento.
As últimas perguntas aqui, com relação se o diploma digital vai ficar limitado no âmbito da graduação. A resposta é sim. Essa portaria, as especificidades, o XSD que está sendo montado, é todos os dados específicos para a graduação. Então, uma atuação em outro escopo, ou, por exemplo, pós-graduação, são certificados, a estrutura se é outra, precisaria de ter outro XSD, outro, assim, é um pontapé inicial, é o meio passo que nós estamos dando, mas assim, tudo indica que a gente vai poder avançar nesse estudo. Né? Então, assim, mas nesse primeiro momento é só para a graduação. Tá?
Muito bem. Professor Sartori quer fazer umas considerações finais. Estamos encerrando.
Oi. Tá funcionando. Bom, gente, todos sabem que uma questão de esclarecimento também, eu acho que é uma questão mais de pessoal do que do próprio debate, né? Eu estive à frente das séries, muito trabalho em relação a tudo que nós falamos aqui, mas um esclarecimento que eu acho que é importante ser feito, né? Que corrobora também com o posicionamento que a BMS tem para comigo, é que eu fiz a minha saída das séries, eu fiz um questionamento à Comissão de Ética Pública e Setorial da Presidência da República, eu estou em quarentena, né? A minha quarentena ela é condicionada a assuntos regulatórios e despachos procedimentais e processuais no Ministério da Educação e em qualquer outra instância que isso afete as questões regulatórias de quem está me contratando ou de quem eu esteja trabalhando. Então, isso foi claro, fiz o questionamento corretamente, mas questões acadêmicas, palestras, seminários, participação, artigos, etc. e tal, a Comissão de Ética me liberou de ofício, né? Ou seja, ela deixou consignada a questão da regulação. Então, que gostaria de esclarecer isso a todos, por quê? Porque na BMS eu sempre tive portas abertas, eu sempre tive uma relação muito transparente, até mesmo não só com a associação, mas com muitos mantenedores, né? Que eu conversando com a Leiliane aqui, ela também se relaciona a partir de então. Então, para mim, de uma forma bastante ética, transparente, eu quero deixar isso bem bastante esclarecido a todos, né? Que da mesma forma que eu tratei a todos, né, de uma forma indistinta, impessoal, mas com carinho em relação a todos os assuntos, também faço essa manifestação pública para deixar consignado a minha atuação com o trabalho que eu tenho dedicado a Estácio, né, em relação à presidência, às vice-presidências, em relação ao trabalho da Cláudia Romano, que está aqui presente, mas também a preocupação de trazer as prerrogativas legais que me foram impostas. Então, até o final da minha quarentena, eu não posso tratar de assuntos regulatórios, processos, procedimentos, seleções, chamamentos, efetivamente, de nada que corrobore com o trabalho do Ministério da Educação ou com trabalhos adjacentes ao Ministério. Então, fica aqui o meu agradecimento também pela sua oportunidade, professor Janguier, e me coloco à disposição de todos para debater sempre os assuntos que são, para nós, tão importantes e que são do nosso dia a dia também. Então, muito obrigado.
Ok, professor. Com essas considerações finais, a gente agradece. A gente agradece todos os palestrantes, professor Weber Gomes, professora Cristiane Dias, professora Leiliane Antunes, o Jean Martina e o professor Henrique Sartori. Um abraço fraterno para todos vocês e até o próximo seminário. Muito obrigado.